pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Pelos Quatro Cantos, um espaço dedicado ao prazer único de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. Como é habitual todas as terças-feiras, convidamos o ouvinte a partir conosco. Na edição de hoje, iremos visitar dois destinos. Primeiro, vamos partir rumo ao rio Mekong, da Tailândia, para relatar o fenômeno das bolas de fogo. E na segunda parte, vamos conhecer a cultura tradicional da Lhasa, capital da região autônoma do Tibete.
De acordo com o calendário tradicional da Tailândia, no dia 15 de novembro de cada ano, é possível observar um fenómeno fantástico e misterioso que surge nas águas do rio Mekong, na capital da província Nong Hai, no nordoeste do país. Centenas de bolas de fogo brotam do centro do rio. Esse fenómeno é denominado pelos locais de Bang Phai Phai Lak, bolas de fogo da gigante Naga em português.
Este tipo de fenómeno tem origem na natureza ou é gerado pelo homem? Sobre esta dúvida, os cientistas têm desenvolvido várias pesquisas ao longo dos últimos anos, mas ainda sem qualquer resultado. Como um fenômeno de caráter mitológico, as bolas de fogo tornaram-se na maior atração para os turistas da província de Nong Khai. A seguir, parta conosco para explorar este fenômeno misterioso.
No primeiro dia de lua cheia do 11º mês lunar de cada ano, ou no dia 15 de novembro do calendário lunar tailandês, os locais recebem o festival tradicional Wanwak Pansa, que é organizado em celebração do fim do Vassa, também conhecido como a quaresma budista, que dura cerca de 3 meses. Durante o período das monções, os monges retiram-se dos seus templos.
Na chegada do dia festivo de Wanwak Pansa, é permitido aos monges saírem para o exterior e, ao mesmo tempo, os locais reúnem-se para organizar várias atividades em celebração do fim do período de quaresma. Para a província Nong Khai, o fenômeno de bolas de fogo coincide com a chegada deste dia festivo.
Diz-se que, na antiguidade, viveu no nordeste do rio Mekong, da Tailândia, uma serpente mitológica chamada de Naga, de natureza cruel e que constituía uma grande ameaça para os habitantes locais. Devido à inspiração do Buda, a serpente converteu-se ao budismo e tornou-se bondosa e tolerante. Durante a quaresma budista, embora não possa retirar-se do templo, como os monges, a serpente obedece à disciplina religiosa e realiza um período de introspecção dos erros do passado.
Depois de 3 meses de quaresma, as pessoas homenageiam o Buda com as flores, incenso e comida. Nesse período, a serpente lança bolas de fogo no rio para dar as bênçãos a todo mundo e rezar pela sorte de uma boa colheita no ano que se avizinha.
Apesar da explicação religiosa não passar de um mito, as bolas de fogo são um fenómeno real. Ao anoitecer do dia festivo Wanwak Pansa, é possível vislumbrar centenas de bolas de fogo a emergir do rio Mekong, de tamanho quase igual a um ovo ou de várias cores, incluindo vermelha, rosado e laranja. Todas as bolas sobem diretamente ao céu, atraindo numerosos turistas de diferentes países. Devido à sua coincidência com a data do festival Wanwak Pansa e ao seu caráter misterioso, o fenómeno despertou a curiosidade dos habitantes locais.
Muitos tailandeses acreditam que as bolas de fogo são lançadas por aquela serpente mitológica. Kaisan Sri Kuon, que já tem 78 anos e vive na capital do distrito de Nong Khai, conta que desde criança assiste a este fenômeno anualmente.
Eu nasci aqui em Nong Khai e todos os anos assisto a este acontecimento. Antes, as bolas eram pequenas, mas nos últimos anos, elas tornaram-se cada vez maiores e de um vermelho mais vivo, subindo cada vez mais alto. A princípio, apelidávamos de fogo fantasma, porque não sabíamos a causa da sua formação. Por isso, colocamos o nome Naga, que é considerado o deus mais sagrado do rio. Acho que é realmente a serpente Naga. Se fosse natural, ou tivesse uma explicação científica, por que ocorreria exatamente a mesma data de cada ano e sem vestígios de som, calor ou luzes artificiais?
Este ano, o festival Wakampansa ocorreu no dia 19 de outubro. À semelhança de anos anteriores, o misterioso fenómeno das bolas de fogo atraiu um grande número de turistas provenientes de vários países do mundo.
De acordo com o relato dos habitantes locais, como o rio Mekong é uma fronteira que marca a divisão entre a capital Nong Khai e o Laos, o número de bolas que surgem dos dois lados varia todos os anos. Por vezes, a maioria das bolas de fogo brotam das águas do lado dos Laos, outras vezes surgem do Mekong do lado tailandês. Neste ano, a maioria das bolas surgiram do lado do Laos.
Este fenómeno também despertou a atenção do Ministério da Ciência e Tecnologia da Tailândia. Há cerca de 10 anos, o Ministério enviou uma equipa de cientistas para as zonas do rio de Mekong, na capital do distrito de Nong Hai, para colecionar amostras do solo e água, com a finalidade de procurar uma explicação para este acontecimento.
Em 2003, a equipa levantou a hipótese deste fenômeno ser um produto da ignição de gases de metano e nitrogênio originados por bactérias no fundo do rio. Segundo o relatório do Ministério, estes gases se inflamam ao entrar em contato com oxigênio em circunstâncias muito concretas de temperatura e umidade do rio, dando assim origem ao fenômeno das bolas de fogo.
O diretor adjunto do Centro de Estudos para a Região Nong Khai, da Universidade Rajpat Sundusit, Sanet Sotawich, estudou este fenómeno por muitos anos, tendo publicado diversos artigos em revistas científicas sobre as bolas de fogo da gigante Naga.
De acordo com Sotawich, os minérios contidos no fundo do rio podem, sob uma determinada temperatura e condições climáticas, dar origem a este fenômeno. Para ele, o dia festivo Wakampansa coincide com a data em que estas condições são reunidas.
Por outro lado, esta explicação não é aceita por alguns cientistas. O professor do curso de Ciência Biológica da Universidade de Chulalongkorn, Hong Kong, Chitzada, já estuda o fenómeno há mais de 20 anos e não concorda com a explicação de Sotawich.
Para ele, sob as condições referidas, a cor da chama deveria ser verde, mas no fenômeno das bolas de fogo Naga, a cor é vermelha. Além disso, ele não acredita que os gases referidos possam se transformar em bolas de fogo com potência suficiente para emergir vários metros no ar. Durante um simpósio realizado em Bangkok, capital da Tailândia, o professor analisou o caso por meio de um pequeno ensaio.
Caso coloquemos os gases referidos em um recipiente com água sob condições semelhantes às do rio, poderemos ver que, ao entrar em combustão, as chamas rapidamente se extinguem. Por isso, não existe a possibilidade deste fenômeno das bolas de fogo ser causado por este tipo de elementos.
Embora inúmeros cientistas e fotógrafos tenham realizado por repetidas vezes estudos e experiências fotográficas em relação a este fenómeno, com o intuito de provar que as bolas de fogo são realmente o resultado de uma reação química ainda desconhecida pelo homem, ou até originadas pelo homem, todas as hipóteses e explicações carecem ainda de provas seguras.
Apesar deste mistério continuar por resolver, os cientistas irão prosseguir com os trabalhos de investigação. Os habitantes locais que acreditam no mito da serpente Naga irão continuar a rezar pela felicidade das suas famílias durante o período do ano em que o fenômeno se manifesta. O professor Gessada revelou sua opinião sobre as bolas de fogo.
Provavelmente 99% das pessoas acreditam que este fenômeno é real. Algumas pessoas acham que o problema é da máquina fotográfica, pois ainda não existe qualquer foto que demonstre a causa da formação e a origem das bolas de fogo. Porém, não acho que o fenômeno seja natural. Para esclarecer o caso, é necessário que as pessoas que têm interesse por isto se desloquem todos os anos ao lugar, de modo a confirmar se as bolas de fogo emergem realmente da água.
Bom, caro ouvinte, vamos fazer um intervalo e ouvir algumas canções. Na segunda parte, vamos entrar na cidade de Lhasa para conhecer a cultura tradicional tibetana. Até já!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte! Estamos de volta para a segunda parte do Belos Quatro Cantos. Caso deseje aventurar-se por uma região misteriosa ou viajar por um lugar de características naturais únicas, o Tibete é a melhor opção. Vamos então começar nossa viagem por este lugar de cultura imensa.
Lhasa é considerada uma terra santa para muitos peregrinadores do budismo tibetano. Alguém disse que quem não visita o Palácio Potala não pode dizer que esteve de facto no Tibete.
Às 8 horas da manhã, concentra-se uma multidão de visitantes e peregrinadores em frente à entrada do palácio. Entre os turistas, alguns jovens arrumam as suas tendas. Eles chegaram no dia anterior e esperaram toda a noite para poder comprar os bilhetes mais cedo.
Acordamos aqui desde ontem para poder comprar os bilhetes. Primeiro, vim de navio desde a cidade de Sanya até a província de Guangxi. Depois, de ônibus de Guangxi até a província Yunnan. Em Dali, no oeste de Yunnan, caminhei rumo ao Tibete. No total, precisei de 20 dias para chegar aqui.
Em 641, para saudar a sua noiva, a princesa Wenchang, da dinastia Tang, na China, o rei Sangtsen Gampu construiu o Palácio de Potala na colina Marpore. A construção ocupa no total 130 mil metros quadrados e tem uma altura de 110 metros. O palácio possui 13 pisos e conta com milhares de quartos. As áreas são compostas por pequenos palácios pintados de vermelho e branco. A zona vermelha simboliza o poder e a zona branca simboliza a tranquilidade e a pureza.
O Palácio de Potala é o principal símbolo de Lhasa e é conhecido por ser uma pérola do telhado do mundo, que atrai numerosos peregrinadores. Além disso, este palácio minerário, construído sobre a altitude mais alta e escala mais magnificente do mundo, é um importante representante do patrimônio da cultura da etnia tibetana. Como uma obra representativa da arte arquitetônica desta etnia, tanto os lugares como os turistas podem sentir sentimento algum de imenso ao entrar no Palácio de Potala.
Além do Palácio de Potala, ainda há um outro lugar sagrado para os peregrinadores. Ele chama-se Templo de Jokhang, que se localiza no centro da cidade de Lhasa. A construção do templo data do início do século VII e é conhecido como o pico do período Tubo do Tibete. O templo é o mais antigo conjunto arquitetónico em madeira construído na região. Todos os dias, os crentes ajoelham-se tocando com a testa no chão em frente à porta do templo.
Entre os habitantes da etnia tibetana, há um dizer que primeiro nasceu o templo de Jokhang e só depois se formou a cidade de Lhasa. O templo não só se situa no centro da cidade, mas também é o centro das atividades religiosas da população. À volta do templo, há uma rua em forma circular, por onde passam todos os dias muitos peregrinadores do budismo para fazer orações. Esta rua é chamada de Rua Bakuo.
Com o correr do tempo, surgem cada vez mais residências para os monges, escolas religiosas e templos à volta de Jokhang. Devido à mudança de um grande número de budistas tibetanos para os arredores do templo, surgiram, entretanto, mais lojas, hotéis e oficinas de artesanato. Hoje em dia, a Rua Bakuo já se tornou uma famosa rua comercial em Lhasa. Aqui poderá adquirir várias lembranças típicas do Tibete.
Casa de chá doce de Guangming Gancho, um sítio não pode perder na Rua Bakuo. Esta é conhecida por ser a casa mais antiga de chá doce na cidade de Lhasa. Muitos clientes budistas gostam de tomar chá aqui depois da oração da manhã. Para estes, a casa de chá doce não é só o espaço ideal para tomar chá, mas também um lugar para fazer amigos. Como outras cidades chinesas, a atmosfera nortura da Lhasa também é muito viva. Na praça situada em frente ao Palácio de Potala, podemos ver que os cidadãos tibetanos concentram-se para cantar e dançar. Em comparação com outras cidades do país, tanto a música como a dança possuem o estilo tradicional deste local.
Acredito que poderá sentir uma atmosfera cultural tradicional desta etnia quando chegar ao local. Ao mesmo tempo, irá ser encantado pelo vigor da região, que mescla os elementos tradicionais e modernos.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. E se o ouvinte tiver histórias, aventuras e algo interessante para compartilhar sobre a viagem, pode escrever para nós.
Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Temos encontro marcado na próxima emissão. Até lá.
Até a próxima terça. Tchau, tchau.